Gente, bom dia a todos, os colegas vereadores, nosso prefeito municipal Magno Cardoso, vice-prefeito e atual secretária de saúde, doutora Jaqueline Val, secretária de administração Silmara Cardoso, ex-vereador Renato Cajazeiras, ex-vereador Raimundo Oliveira e todos aqui presentes. E nosso advogado, doutor Igor, controlador Tony e nossa amiga Remédio. E a minha esposa, né? Está lá fora acolá, ficou lotado aqui o plenário. A enfermeira Ângela também. Iniciando os trabalhos, primeira sessão ordinária do ano, 2021. E estamos aqui respeitando o distanciamento. Queria até aproveitar a oportunidade e ter uma amiga que está sentada ali. Gostaria que você arrumasse uma máscara, por favor. Então, verificando coro legal de um texto do membro do Legislativo Municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Solicito à assessoria que faça a leitura das matérias.
Projeto de resolução número 001/2021, de 29 de janeiro de 2021, que dispõe sobre as datas e horário das sessões ordinárias do Poder Legislativo do município de Caxingó, estado do Piauí, exercício 2021, e dá outras providências. Sessões ordinárias, calendário 2021. Primeiro período, fevereiro, hoje dia 12, março dia 5 e 12, abril dia 9 e 15, maio dia 7 e 14, junho dia 4 e 11. Horário, 10 horas. Segundo período, agosto dia 6 e dia 13, setembro, dia 3 e dia 10, outubro, dia 1 e dia 8, novembro, dia 5 e dia 12, e dezembro, dia 3 e dia 10. Horário proposto, 10 horas. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, Caxingó, estado do Piauí, senhor Magno Fernando Cardoso dos Santos, pedido solicitação número 001/2021, GPL. O vereador que este subscreve vem solicitar que seja atendido o seguinte pedido: construção de uma quadra poliesportiva na comunidade Entre Caatinga, zona rural, Caxingó, neste município. Justificativa. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Caxingó, estado do Piauí. Atendendo a uma solicitação dos moradores da comunidade Entre Caatinga, zona rural deste município e adjacências, cumpro-me colocar a apreciação de Vossa Excelência a presente proposição: construção de uma quadra poliesportiva na comunidade Entre Caatinga, zona rural, Caxingó, neste município. Essa solicitação atende a uma reivindicação dos moradores naquela região e adjacências que anseiam por melhores condições sociais, dentre as quais um espaço adequado para práticas esportivas, atendendo a comunidade em geral. Estou certo que, em face dos motivos aqui apresentados, Vossa Excelência estará sensível às razões do mesmo. Gabinete Parlamentar, em 9 de fevereiro de 2021, vereador Reginaldo da Silva Rodrigues. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Caxingó, estado do Piauí, senhor Magno Fernando Cardoso dos Santos, pedido solicitação número 002/2021. O vereador que este subscreve vem solicitar que seja atendido o seguinte pedido: construção de um posto de saúde na comunidade Entre Caatinga, zona rural, Caxingó, neste município. Justificativa. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, atendendo a uma solicitação dos moradores da comunidade Entre Caatinga, zona rural deste município, cumpro-me colocar a apreciação de Vossa Excelência a seguinte: construção de um posto de saúde na comunidade Entre Caatinga, zona rural, Caxingó, neste município. A presente solicitação é uma reivindicação dos moradores da região que anseiam por melhores condições de acesso ao serviço de saúde, dentre os quais um espaço adequado para atendimentos na área de saúde, o que irá beneficiar a nossa comunidade em geral. Estou certo que, em face dos motivos aqui apresentados, Vossa Excelência estará sensível às razões do mesmo. Gabinete Parlamentar, em 9 de fevereiro de 2021, vereador Reginaldo da Silva Rodrigues. Ofício número 034/2021, encaminhado ao digníssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caxingó, estado do Piauí, excelentíssimo senhor Pedro de Brito Machado. Com os meus cordiais cumprimentos, venho através deste encaminhar o presente projeto de lei, numerado com o número 001/2021, que altera a legislação municipal no sentido de atualizar a composição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, CACES Fundeb, em atenção à Lei Federal número 14.113, publicada no Diário Oficial da União do dia 25 de dezembro de 2020. Como é de conhecimento geral, a nova legislação que regulamenta o recurso do Fundeb, acima descrita, trouxe inúmeras mudanças em variadas searas, que vai desde a forma de distribuição e aplicação do recurso até a formatação obrigatória, que deve compor o controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, CACES Fundeb. O projeto de lei ora encaminhado objetiva atender às mudanças que dizem respeito à novel composição exigida para o CACES Fundeb, notadamente para os novos segmentos que devem estar previstos na legislação local, os quais foram objeto da disposição do artigo 34, inciso 4, da Lei Federal 14.113, de 2021. Extrai-se, portanto, que a proposição de norma ora encaminhada é uma medida impositiva à gestão municipal, uma vez que atende às disposições constantes na norma federal promulgada ainda no ano de 2020. Diante das razões acima elencadas, impõe-se ao legislador local, por meio da sua relevante atuação legiferante, discutir e aprovar o presente projeto, o qual é investido de uma inegável função social. Por esses motivos, creio que a proposta será bem recebida por essa emérita casa e, contando com o apoio de Vossas Excelências ao enviar a presente mensagem, aproveito para solicitar, na forma da Lei Orgânica do Município de Caxingó, a apreciação da presente matéria de lei, renovando expressões de mais alta estima e apreço, atenciosamente, Magno Fernando Cardoso dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício número 035/2021, de 5 de fevereiro de 2021, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caxingó, estado do Piauí. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho para apreciação de Vossas Excelências, por via de convocação extraordinária, a presente mensagem com o fito de propor e justificar às insignes representantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei em anexo que reajusta a remuneração mínima dos servidores públicos do município de Caxingó, estado do Piauí, e dá outras providências. O reajuste, ora proposto, decorre da adequação prevista e estabelecida através do artigo 7º, inciso 6, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. O reajuste do salário mínimo contribui decisivamente para a redução das disparidades regionais de renda, influenciando diretamente na dinâmica econômica local, com a elevação do poder de compra e consumo das famílias, impactando qualitativamente as condições de vida e de sociabilidade da população. Assim, o encaminhamento da presente proposta consubstancia-se na perspectiva de valorização do funcionalismo público municipal, com ênfase na melhor distribuição de renda e na recuperação do poder aquisitivo, gerando como consequência o crescimento da economia do nosso município, assegurando que nenhum servidor receba vencimento menor que o salário mínimo nacional. Desnecessária a apresentação da estimativa de impacto orçamentário, pois não se trata de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, na medida em que tal reajuste já está previsto nos instrumentos de planejamento da gestão, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, havendo a devida adequação orçamentária e financeira. Por essas razões, e por se tratar de matéria de grande relevo social, submetemos o presente projeto de lei para apreciação de Vossas Excelências, com a certeza de que terão condições de analisar a importância desta iniciativa. Magno Fernando Cardoso dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício número 036/2021, encaminhado ao Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Excelentíssimo Senhor Pedro de Brito Machado. Senhor Presidente, senhores vereadores, cumpre-nos encaminhar a esta augusta Câmara Municipal o presente projeto de lei que objetiva alterar a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Caxingó, simplesmente para adequar e regulamentar cargos gratificados na estrutura municipal. Ao assumir este município, verificou-se a necessidade de alterar a estrutura administrativa para regulamentar gratificações já existentes, tendo em vista a necessidade do município e, principalmente, considerando os princípios que devem nortear as ações na administração pública, tais como o da impessoalidade, legalidade, bem como a necessidade de se adequar ao funcionamento da máquina pública aos ditames legais vigentes, é que se encaminha à presente matéria. Além do mais, os cargos e funções da administração pública necessitam estar sempre em harmonia com as legislações supervenientes à sua criação, sob pena de imposição de medidas restritivas ao seu exercício pelas instâncias competentes. Face ao exposto, esperamos contar com o apoio de todos os membros do Poder Legislativo para aprovação da presente matéria. Gabinete do Prefeito de Caxingó, Estado do Piauí, em 5 de fevereiro de 2021, Magno Fernando Cardoso dos Santos, Prefeito Municipal. Ofício número 037/2021, datado de 9 de fevereiro de 2021, encaminhado ao Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Caxingó, Estado do Piauí. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho para apreciação de Vossas Excelências, por via de convocação extraordinária, a presente mensagem, com o fito de propor e justificar aos insignes representantes dessa Casa Legislativa o projeto de lei em anexo que autoriza ao chefe do Poder Executivo a conceder aumento salarial ao vencimento de servidores públicos municipais efetivos, auxiliar de serviços gerais, coveiro, mensageiro, merendeira, passador, pintor, telefonista, vigia e zelador e dá outras providências. O reajuste contribui decisivamente para a redução das disparidades regionais de renda, influenciando diretamente na dinâmica econômica local, com a elevação do poder de compra e consumo das famílias, impactando qualitativamente as condições de vida e de sociabilidade da população. Assim, o encaminhamento da presente proposta consubstancia-se na perspectiva de valorização do funcionalismo público municipal, com ênfase na melhor distribuição de renda e na recuperação do poder aquisitivo, gerando como consequência o crescimento da economia do nosso município. Desnecessária a apresentação da estimativa de impacto orçamentário, pois não se trata de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, na medida em que tal reajuste já está previsto nos instrumentos de planejamento da gestão, quais sejam plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, havendo a devida adequação orçamentária e financeira. Por essas razões, e por se tratar de matéria de grande relevo social, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos senhores vereadores, com a certeza de que vossas excelências terão condições de analisar a importância da presente iniciativa. Atenciosamente, Magno Fernando Cardoso dos Santos, prefeito municipal. Requerimento número 001/2021, JCSM, Caxingó, Piauí, em 10 de fevereiro de 2021. Eu, Jean Carlos dos Santos Martins, investido no cargo de servidor público municipal, venho através deste requerer, junto à mesa diretora desta Igreja Casa de Leis, o uso da palavra durante a sessão ordinária do dia 12 de fevereiro de 2021, com o seguinte tema: retirada dos 3% do servidor e perseguição ao servidor em epígrafe. Com base no dispositivo regimental abaixo, espero deferimento ao tempo em que agradeço antecipadamente. Artigo 127. Tribuna livre é a parte da sessão destinada à manifestação da comunidade sobre matéria municipal ou reivindicação ou sobre proposições objeto de iniciativa popular. Parágrafo 2º. O presidente concederá a palavra aos munícipes inscritos segundo a ordem da inscrição e do acordo com o estabelecido no artigo 39 e seus parágrafos deste regimento interno. Parágrafo 3º. O munícipe terá o prazo máximo de 10 minutos para o uso da palavra e não poderá desviar-se da finalidade do assunto, nem ser apartado. Na hipótese de infração, o munícipe será advertido pelo presidente e, na reincidência, terá a palavra cassada. Nestes termos, pede deferimento. Respeitosamente, Jean Carlos dos Santos Martins, requerente.
Bem, gente, hoje foi que nós organizamos as comissões com seus devidos presidentes e secretários. Por esse motivo, não houve tempo suficiente para o trâmite legal desses outros projetos aqui. Hoje, vou abrir a palavra aos colegas para que seja comentado sobre o nosso calendário e o requerimento aqui do nosso colega vereador Reginaldo Silva, da quadra poliesportiva no Entre Caatinga, e também do posto de saúde na comunidade Entre Caatinga, também do colega Reginaldo Silva. Então, fica aberto aí para os colegas, colega Reginaldo, fazer o comentário.
Bom dia a todos, senhores, senhoras, colegas vereadores. Em nome do prefeito municipal, saúdo a todos aqui presentes. Quero aqui pedir o apoio dos colegas para essa obra de grande importância, que é a quadra poliesportiva na nossa região e que tanto precisamos o povo dali, como vizinhanças, circunvizinhas que tanto precisa ali para a área de esporte. Pedir a todos o apoio e colaboração aqui. Companheiro vereador João Miranda sabe da necessidade que temos naquela região. E também quero aqui pedir o apoio de todos sobre o posto de saúde. É uma obra de grande importância, até maior mesmo do que a quadra. Entre Caatinga é o segundo povoado maior do nosso município, e até hoje não se encontra essas obras feitas naquela localidade. É um sonho que tenho fé que vai ser realizado e que nós possamos contar com o apoio do prefeito. Tenho certeza que ele vai ter o empenho, o esforço para que possamos fazer essas duas obras na nossa região. Quero aqui pedir o apoio de todos e agradecer ao mesmo momento. Muito obrigado, senhor presidente.
Algum outro colega gostaria de comentar? Falar alguma coisa?
Bom dia, senhor presidente. Na pessoa aqui do nosso amigo vereador Renato Filho, cumprimento nossos colegas vereadores. E na pessoa do excelentíssimo prefeito, cumprimento a todos que estão presentes. Quero só parabenizar a iniciativa do nosso colega vereador Reginaldo. Realmente são duas obras importantes. Tanto a quadra, que inclusive no meu primeiro ano no meu primeiro mandato, eu apresentei um projeto aqui também. Infelizmente não conseguimos o objetivo que era fazer, mas espero muito e torço que saia agora, porque nossa região realmente precisa uma quadra poliesportiva. Temos muitos jovens praticantes de esporte e é um local para vários eventos, né, que a comunidade vai ganhar. E o posto de saúde, que é um sonho da localidade, do outro lado do rio. E são obras assim que a gente torce para que aconteça. Acho que política, fazer política é isso. Cada um conseguir algo em benefício da comunidade. Então, a gente torce muito e o que for do nosso alcance para que esse objetivo seja alcançado, a gente está junto.
Colega.
Bom dia ao senhor presidente, quem é o saldo aos demais vereadores. Bom dia à doutora Jaqueline, que eu saldo o prefeito e os outros, que fazem parte do município, do executivo. E em nome do meu amigo Everardo, eu saldo ao povo que hoje se encontra bonito, nosso plenário, assim que nós gostaríamos, com a presença do povo, com a presença do secretário, que não seja necessário uma intimação, um pedido protocolado e uma votação para estar presente aqui, e até o próprio prefeito dizer que a casa é nossa e está aberta aqui a qualquer momento. Jamais iremos tratá-lo de maneira inconveniente, inadequada. Saberemos fazer o uso da palavra de maneira correta. Vereador, eu já estou com 2 anos convivendo da localidade. É isso que a gente sonha para a localidade da gente. Eu falo em nome dela em virtude da convivência já que a gente está tendo. Já teve as descentralizações de 2 postos de saúde, na região do Pedro, na região das Carreiras, e a gente vê que é importante. Espero que esse sonho seja realizado, porque em outra oportunidade já tratei até com a secretária de saúde, que não é das maneiras mais adequadas a gente fazer um atendimento dentro de uma igreja ou num colégio, um atendimento a uma senhora, a uma mãe. Então, você não tem nem dúvidas que eu torço, se não mais do que você, do mesmo tanto. E voltando à questão da quadra, essa é que é importante, vereador. Hoje, a gente tem uma população ociosa, até em virtude dessa doença, e o esporte é que vai tirar esse povo do festa. Então, 2 excelentes pedidos com relação a isso, Você foi inteligente. E eu tenho certeza que a Câmara Municipal, em nenhum momento, nenhum dos colegas irá votar contra. E o que a gente aguarda é que o prefeito se esforce e logo nós iremos inaugurar essa obra. Tão importante para a localidade e para o município. Ok, presidente.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade caxingoense, toda, muita gente presente hoje. Cumprimento a todos em nome do prefeito municipal. Vereador, parabéns também pela iniciativa. É um projeto muito bom. Uma comunidade que eu também tenho acompanhado nesses últimos anos, tenho acompanhado de perto. E parabéns pelo esse projeto. Tenho certeza que os colegas, todos os colegas vão dar total apoio para que esse sonho daquela comunidade seja realizado. Parabéns.
A palavra continua facultada.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, aos vereadores aqui presentes, senhor prefeito, a vice e a população caxingoense. Quero aqui parabenizar aqui meu amigo Reginaldo por a iniciativa, pelos dois projetos aí que ele fez esse pedido, e que o poliesportivo é muito importante, mas o posto de saúde é mais ainda, né? Porque o atendimento tem que ser necessário no posto de saúde, e a saúde é em primeiro lugar, né? O esporte é em segunda instância, depois, mas a saúde é em primeiro lugar. Quero aqui lhe parabenizar. E o que você precisar, eu tenho certeza que o prefeito vai estar ali para ajudar e vai botar esses projetos para frente e vai fazer essa construção lá, viu? Parabéns, muito obrigado.
A palavra continua facultada. Inicialmente, vamos colocar os dois pedidos de providência do colega Reginaldo Silva, tanto o do posto de saúde na comunidade Entre Caatinga e da quadra poliesportiva na comunidade Entre Caatinga. Vamos colocar em votação. Renato Filho.
Meu voto é sim, presidente.
João.
Voto sim, senhor presidente.
Luiz Carlos.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Vereador, você pode ter certeza que o meu voto é sim, não só nesse, como em qualquer um projeto que você ou qualquer um colega apresentar, que seja bem do nosso povo, do nosso município. Eu estou pronto para votar e ajudar no que for necessário. Como no dia da posse eu disse para o prefeito, que o que fosse de bem para o povo e para o município do Caxingó, nós estamos prontos para ajudar e votar. E meu voto é sim.
Giovanni.
Meu voto é sim, senhor presidente.
Carlinho.
Um bom dia a todos. Meu voto é sim em relação ao projeto. Está de parabéns.
Renato.
Meu voto é sim.
Reginaldo.
Voto é sim, presidente.
João.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores e às pessoas que estão aqui para nos assistir, para dar esse apoio. Sejam todos bem-vindos, os secretários, prefeito, vice-prefeita, o ex-vereador Raimundo Oliveira, enfim, todos aqueles que vieram se fazer presente hoje aqui na nossa casa. Essa casa é do povo. E também, quero também aqui dar boas-vindas aos novos vereadores que estão começando hoje nessa legislatura de 2021, ao companheiro Giovanni Calafate, seja bem-vindo. Ao companheiro Luiz Carlos, que já esteve aqui nessa casa e está voltando novamente. Como também o meu colega Carlinho Maricota, que já foi vereador desta casa e está voltando novamente. Ao vereador Renatinho. Os outros colegas, não precisa falar que já era da casa, né? Com relação ao projeto, é um projeto de suma importância e que Deus ilumine ao nosso prefeito que ele consiga os recursos necessários para que esta obra seja construída, essas duas obras de suma importância para o povo daquela região. Com relação ao voto, meu voto é sim. Muito obrigado a todos.
Declaro aprovado os dois pedidos de providência do vereador Reginaldo Silva. Colocar em votação o calendário das sessões ordinárias 2021. Renato Filho.
Fica mantido, presidente, com relação às datas efetuadas aí que foram vistas, sem nenhum problema. Sim.
João Miranda.
Sim, senhor presidente.
Giovanni.
Sim, senhor presidente.
Carlinho.
Sim.
Renato.
Sim.
Reginaldo.
Voto sim, senhor presidente.
João Lima.
Meu voto é sim.
Declaro aprovado o calendário das sessões ordinárias no ano 2021. Antes de facultar a palavra aos colegas vereadores, gostaria de dizer que depois que cada um se expressar, eu vou encerrar a sessão e logo depois nós teremos a mensagem do gestor, prefeito municipal Magno Cardoso, e depois um requerimento de uso da palavra do Jean Carlos. Ok? Então, a palavra está facultada aos colegas.
Presidente, seria mais interessante que o prefeito usasse da palavra, não? Até para a gente fazer algumas ponderações. Se não for fugindo da regra um pouco, mas se o prefeito... Acordo?
Não, vamos dessa forma aí.
Tudo bem.
Bom, novamente aqui um bom dia a todos. Estamos iniciando aqui a nossa primeira sessão do ano de 2021 e, como eu já era vereador desta casa, a gente vinha sempre cobrando e acompanhando a gestão anterior e, para minha surpresa, eu acho que para surpresa de muita gente, encontramos agora uma situação bastante complicada, bastante triste, o que aconteceu realmente no apagar das luzes do nosso município. Com relação aqui, o Caxingó Preve, para os servidores, eu sempre fui contra aquele projeto da mudança do regime e, infelizmente, o meu voto na época não foi o suficiente para barrar a mudança daquele regime. Criaram a Previdência Própria e agora o prefeito, o ex-prefeito municipal, meteu a mão no dinheiro dos servidores e ficou um débito de R$1.079.838,31. Então, gente, isso é um absurdo, isso é ruim para os servidores. O prefeito passa 4 anos, sai, tudo bem. O vereador é vereador 4 anos, não tem nem nada a ver com isso aqui, porque ele não é funcionário do município, mas os servidores ficaram realmente com essa situação muito difícil. Então, para quem não sabia ainda, ficou um débito de R$102.000 de INSS atrasado, mês de novembro, e o 13º salário. Folha de pagamento. Pagamento do 13º salário dos professores do Fundeb, R$143.939. Folha de pagamento de férias dos professores, mais R$139.563. Folha de pagamento do Conselho Tutelar, 5.225, que ficou sem pagar. Folha de pagamento do Criança Feliz, mais 7.570. Então, resumindo, só em folha de pagamento ficou um débito de 657.768,69 reais. Então, combustível, um débito de 232.795 reais. Totalizando, só o que eu tenho aqui em mão, 2.076.898 reais. Desse dinheiro, da folha de pagamento dos servidores, ficou 187.000 em conta. Então, deduza 2.076.000 menos 187.000 reais. Então, é um absurdo isso aqui, principalmente na previdência própria. Senhor presidente, aqui meteu foi a mão mesmo, num dinheiro que não podia ter sido mexido. Eu me sentei aqui lado a lado com o ex-prefeito, e na época ele era até contra também, votou contra o projeto, achando que a gestora que estava no momento ia levar o dinheiro. Mas foi o contrário. Quem mexeu no dinheiro mesmo foi ele. E está aqui o problema para muito tempo para os servidores municipais. É uma situação gravíssima e eu não sei como é que o prefeito atual vai conduzir essa situação. Porque dinheiro, quando se mete a mão, quando leva, para recuperar de novo é difícil, principalmente com as finanças poucas como é hoje, dinheiro está difícil e é uma situação lamentável, companheiros. Eu fico assim a imaginar que até a Associação da Água, só o que está aqui no papel, R$ 4.025 de água atrasada. Então, é lamentável. É lamentável que isso aconteça, principalmente com o dinheiro da Previdência própria. Quando eu falo isso, é porque o servidor, que é da casa, amanhã ele quer se aposentar, mas tem que ter dinheiro para pagar. Se não tiver, ele não vai receber. Ele se aposenta, mas não recebe. Então, a situação bastante delicada. Algum servidor que não sabia do que estava acontecendo, eu estou repassando aqui em primeira mão, e dizer que eu lamento muito. Como vereador, como representante do meu município, isso me traz muita preocupação, vereador Renato. Mas sempre, quando a gente falava aqui, estava mil maravilhas. Não, é porque é o vereador de oposição e quer falar. Mas as coisas, quando a gente vai ver, tomar pé da coisa, está muito mais complicado do que o que se possa imaginar. Então, essas são as minhas palavras. Muito obrigado. E como estou falando aqui, de dívida, as pendências aqui no cálculo, só a contabilidade aqui tem 4 pendências. 1, 2, 3, 4. 4 pendências, mais uma aqui, 5. E o prefeito vai ter que se rebolar, porque senão não entra recurso, não. Eu estive conversando semana passada com uma prefeita de uma outra cidade. Ela disse que ficou numa situação complicada porque não entra dinheiro de jeito nenhum. Outra coisa grave também foi um programa também do Mais Médico. Se não me falta a memória aqui, de 17 de dezembro, o prefeito cancelou o convênio. Então, dificilmente o município, a saúde de Caxingó, vai conseguir recomeçar esse programa do Mais Médico. Eu tenho que abrir aqui o celular aqui, mas se não falta a memória, é dia 17, que foi cancelado o convênio. Então, são recursos que deixou de entrar E dificilmente o prefeito, a nova secretária de saúde vai conseguir... 17 de janeiro, aliás. Assim, logo que foi assumido, 17 de janeiro de 2017, ele cancelou esse convênio do programa Mais Médico. Esses programas, a gente tenta conseguir e não cancelar, porque o município precisa. Isso vai cair em cima das pessoas mais humildes e mais carentes do município. Os que são ricos, que têm dinheiro para fazer saúde, para pagar saúde, não tem problema. É as pessoas carentes quem paga o preço. Então, meu presidente, muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia, mais uma vez. Meu nobre colega João, eu não deixo de tirar, como você disse, algum dos fatos, mas às vezes os fatos não são passados para você ou para outros de maneira correta. Que ficou débito no município, eu mesmo estando do lado da situação, eu não posso esconder. Até porque foi o jeito que eu sempre trabalhei. Eu peguei essa casa e fiz o que pude. Tinha alguns problemas e esses problemas eu consegui sanar. Então, essa maneira que é a maneira correta. Está certo? Geralmente, política funciona assim mesmo. Quando se perde uma eleição, comentários, é isso. Prefeito é prefeito. Prefeito tem direito de dizer o que quer. Prefeito tem os meios de comunicações. Mas, bola para frente, né? Mas papel fala muita verdade. Eu até me admirei, porque eu ainda não quero contestar o Magno, ainda não. Não adianta eu dizer que alguém na equipe, às vezes, eu discordo. Mas, com relação ao prefeito, eu não posso discordar das atitudes dele, não. Até porque ele nunca teve a frente da prefeitura, não desmerecendo, prefeito. Não desmerecendo que você não esteja na Câmara, até porque é justo onde você está hoje, de direito. Está certo? Mas, às vezes, sai muito fake news. Está certo? Eu não faria um negócio desse aqui, não. Eu estudo, 10 horas termino a minha aula, mas eu ponho minha cabeça no travesseiro, eu não demoro 10 minutos para me dormir. E assim é que eu torço para todos meus amigos e espero. Porque quando se faz o bem, aqui é retribuído. Eu sei que quando a gente passa por uma campanha política, a gente se chateia. Eu tenho certeza que aqui dentro desse plenário tem gente que bateu demais em você. Mas quando a gente está na frente de uma prefeitura, não é para a gente ser tão pequeno ao ponto de se trocar por aquele que bateu em você. Eu não faria um relatório desse, não, para me divulgar. Eu vou contestar um pouco o João e dizer. A questão da Previdência, João, o município nunca deixou de pagar a parte dos funcionários. A parte lá que está em aberto, que é uma lei federal, que qualquer um desses municípios que faça circunvizinhança com Caxingó, fizeram o mesmo. E ninguém sabia quem é que ia perder e ninguém sabia quem ia ganhar. Realmente existe esse débito de 874 mil, como diz, ou alguma coisa parecida, mas esse débito ninguém sabe nem se o Magno vai pagar. Porque esse débito é um débito só da parte patronal. O funcionário em nenhum momento ele foi afetado com essa lei. Esse débito vai vir aqui para casa. Se esse débito vier para casa e for parcelado em 360 meses, se for anistiado pelo governo federal em virtude da pandemia, tudo pode acontecer, prefeito. Se for em 360 meses, infelizmente você não vai conseguir pagar tudo. Porque você só vai passar 48, ou mesmo que passe 96. Tem o próximo gestor. Então, é dessa forma
que eu acho que devia ser explicado para o povo. Que realmente pecaram, pecaram. É meu cunhado, mas eu não vou botar o pano em cima e dizer que erraram, não. Em alguma coisa erraram, mas isso não existe. Todo mundo sabe que tem uma lei. Com relação à questão da criança feliz, o recurso só cai no mês subsequente. Se não caiu no governo do prefeito, vai cair ainda. Está certo? Então, é como eu estou dizendo, não existe esse débito louco, não. Outro detalhe, está aqui, e ele frisou, ainda bem que frisaram isso, o prefeito tem conhecimento, pode até me dizer, Renato, pô, tu está faltando com a verdade. Mas ficou lá um saldo de R$187 mil, de uma folha de R$354 mil. R$354 mil a folha. Tirando lá a parte dos 40%, ficaria R$241 mil. E dia 28 agora, está aqui o extrato, não é coisa que eu estou inventando, não. Chegou o complemento, que esse complemento era para ter chegado realmente em dezembro. Era para completar a folha. Então, para todo efeito, o mês de dezembro ficou o dinheiro em caixa. Ficou férias, a questão do 13º, ninguém nega. Esses problemas já vêm do passado, Magno. O prefeito pagou ou 4 ou 8, como queiram entender. 4 porque é anual. 8 porque é dividida entre um terço e um sexto. Agora, uma coisa que já vem do passado, errado, não tem como consertar. Esse que você pagou com o recurso que ficou era o seu de janeiro. Você está pagando um terço das férias dos professores, se é que foi pago. Acredito que tenha sido pago, não posso contestar que não, nem que sim, acredito que tenha sido pago. Então, resumindo, não adianta, para mim, leite derramado não adianta marrer atrás, mas essa folha aqui, mais da metade é mentirosa, ou bem mais. Esse sistema de abastecimento d'água, nem que você queira pagar, não paga. Está impossibilitado de receber recurso, a Associação de Caxingó. Como é que pagava? Então, eu não discordo 100%, não, mas com relação a esse tipo de procedimento, de 2 milhões, isso é muito bonito, a nível, a zoada, que portal, aquela história toda, mas uma hora cai por água. Eu não concordo, não. Eu nem vejo, eu te sou sincero, se eu pegasse um município com um débito desse, eu não teria coragem, não, de fazer o que você vem fazendo. Te juro que não estava nem nos meus planos hoje de tocar nesse assunto. Mas fica para a questão de orientação, se é que eu posso. Até porque, numa outra oportunidade, eu tive uma conversa com a secretária de Educação, e ela disse, me procure quando você ver que eu estou errado. Eu acho que não é nem conveniente a gente procurar, a gente tem que deixar a pessoa à vontade. Mas, de qualquer forma, ela abriu espaço para essa conversa. Deixa eu lhe dizer, me diga se é interessante, ou depois você vai discordar de mim, ou o tempo vai mostrar, porque eu já faço tempo que estou na prefeitura lá, e a gente via as dificuldades que tinha. Os funcionários, na maioria das vezes, eram pagos. Daqui para junho, julho, é tudo mil maravilha. Mas no segundo período é pesado. Eu vi aqui contador com 6 meses atrasado, advogado. Essa é uma outra classe que não faz tanta zoada como o cidadão que está aqui no município, que se dia 30 não cai o recurso dele, dia 10 ele está já gritando. Deixa eu te falar. Eu não vejo, eu não sei se posso estar errado, eu não vejo que o município ficou com esses 2 milhões porque eu não teria coragem de fazer isso. Magno, você fez uma inelegibilidade para uma empresa pagando 10.500 mensais. Né? Eu só vou dizer o que você fez. E eu torço para que você pague. Eu só acho um volume de dinheiro grande. Um assessor para fazer licitação. Quando você tem
um procurador e uma assessoria jurídica que é para ser exemplar. Você contratou uma empresa lá em Teresina, acredito que seja, por R$6.000. Assessoria do doutor Antônio, por R$7.000. E o cara ainda é procurador. Vai dar certo isso aqui, mano? Ó, tu tem uma área contábil que a gente paga R$ 775 por dia para ele, por ano. Será que o município aguenta isso, cara? É R$ 15.500 um contador aqui do município. Vamos lá. Na saúde, R$ 15.880. Eu falo aqui que é mensal, porque nos extratos não mostram. E se os extratos não mostram, a contabilidade diz que é mensal. E eu acho que aqui foi até um erro da contabilidade. Eu quero pensar que seja. Eu quero pensar que seja que o carro da educação vai gastar 2 tanques de combustível por mês. É prestação de serviço de apoio à gestão da saúde. R$ 15.880. E se não tem vigência, eu quero acreditar que seja mensal. Tá? Estão todos lá no portal. Eu estou até aguardando seu portal, porque seu portal já tem mais de 40 dias e eu ainda não consegui visualizar nada. No portal do município, eu não estou conseguindo visualizar ainda coisa nenhuma. Tá certo? Então, doutora Jaqueline, tem essa dispensa lá, se você não sabe. Lá, no, entre a educação e a assistência social, esse carrinho da assistência social ele tem que gastar 2 tanques de combustível por mês, segundo esse documento aqui. Por dia. Se ele não gastar 2 tanques de combustível, esse e o da educação está errado. Não me pergunte quem foi que fez. Está aqui e está no Tribunal de Contas do Estado. Nós temos uma internet que, segundo a dispensa, você vai pagar R$ 49.920 por mês. Eu acho pesado. Não, aqui é o que está no papel. Se está errado lá no TCE. Então, é isso que me preocupa, prefeito. É isso que me preocupa. É isso que me preocupa. Esse tipo de comportamento aqui, eu acho que não está adequado. É como eu sempre disse, estou dizendo para você e já disse para os prefeitos anteriores. Não quero culpar um secretário, não quero culpar ninguém, mas o prefeito, às vezes, desconhece certos fatos. Está certo? Quero tratar e quero ver com você com relação, ou para a doutora Jaqueline, se for o caso, que depois ela não deu uma explicação. Por que, doutora, aqui ainda não está delimitada a questão das equipes? Está funcionando, a contento. Não posso dizer que a saúde está péssima qualidade, não. Eu só concluo bem aqui, pode surgir alguma outra dúvida, aí você responde de uma vez só, tá? Tá certo? Tipo assim, a gente ainda não tem... O município tem 3 equipes, e a gente ainda não tem o nome dessa equipe. A equipe aqui é formada pelo João, pelo Reginaldo, pelo Renatinho. A gente não tem isso. Não, mas não tem para a gente. Não tem para a sociedade, não foi divulgada. Eu discordo do médico, eu, particularmente, até porque eu já recebi essa reclamação de um cliente, de um paciente, de um amigo, de um eleitor, a expressão que queira ser usada. O que é? O médico X vai para a Pissarreira hoje, ou para as Cajazeiras, que é um ponto mais estratégico. Se você achar que está, eu paro, vereador. Fica para a próxima. É? Não tem problema, não. Não tem problema, não. Se você achar que está demais, eu paro. Eu estou tentando é achar explicações, fazendo agações que o povo faz a gente.
Está estourando aqui o tempo. 10 minutos.
Só para fechar. Viu, secretário? Só para fechar aqui os procedimentos. Eu só gostaria que você fosse, até por quê? Porque se o médico X vai para as Cajazeiras hoje, Daqui uma semana, quando essa pessoa que for atendida por ele for mostrar os devidos exames, ele já está sabendo daquela pessoa. E essa troca, eu não sei se você foi recebido já essa comunicação, não está sendo adequado. Todos conhecem? Todos conhecem. Porque é para conhecer um médico. Se o cara está doente X, tanto faz aquele atender como aquele outro. Mas se aquele que já começou terminar aquele procedimento, é isso que o povo está cobrando da gente. Mas já que eu não tenho mais tempo, obrigado pela atenção. Em outra oportunidade a gente fala.
Deixar bem claro, nosso regimento é bem claro. São 10 minutos, podendo ser prorrogado 5 minutos. Eu até esqueci de deixar esse aviso, entendeu? Para os próximos, agora estão sabendo. Só lembrando aí. A palavra continua facultada.
Bom dia novamente, senhor presidente, povo que nos estão aqui presentes. Nobre colega vereador Renato, muito bonito suas palavras, mas eu me lembro bem, em novembro, você dizendo em dezembro que ia deixar o município de Caxingó com saldo e não ia ser preciso fazer o que o ex-gestor passado tinha feito, depois está vendendo os bens para pagar o débito. Mas ele fez certo, quem ficou devendo foi ele, não foi o município, não. E o rombo aqui existe. Algumas coisas que o João não soube explicar aqui, mas esse débito, que é da Previdência própria, aqui não é culpado só o prefeito, não. Muitos vereadores que estão aqui nessa casa compactuaram desse débito. Eu, companheiro João Lima e Renato das Cajazeiras, não. Mas os outros que aqui estavam compactuaram desse débito, que foi votado, aprovado, e nem foi todos os municípios que, daqui da região, que fizeram isso que o Caxingó fez. Aproveitaram de uma lei federal. É a época que o município, muitos gastos não tinha. Entrou muito dinheiro e esse dinheiro foi gasto aí de todos os jeitos. E bem aqui do que você fala da internet, mas você sabe disso, é porque você é daquele tipo, não mostra a realidade. A internet de Caxingó hoje é 4.120 mensal e a passada era 5.700. Você concorda comigo lá, esse 40 e poucos mil aí, ele é anual. É problema, é porque você vê anual e diz que é mensal. E quem lhe conhece já conhece muito bem. E quero aqui, senhor presidente, mostrar o esforço do senhor prefeito, do secretariado, de todos que estão lutando. Desistir erro, sabemos que existe, estão lutando para acertar no primeiro mês de trabalho. Eu acho que eles merecem o crédito, até porque não tem nenhum que já tivesse sido secretário para já ter a experiência. Então, eu acho que merece crédito todos eles. Quero aqui agradecer o prefeito e a secretária de saúde, que você mesmo é sabedor que estava com mais de ano que entre Caatinga não tinha atendimento médico. E já teve, esse ano já teve o primeiro atendimento. Faltam ainda algumas coisas, mas acredito eu que vai ser posto em prática, todos eles, o que está faltando. A meta é tentar corrigir. E já conseguimos fazer coisas na nossa região. O companheiro João Miranda conhece, o vereador Luiz Carlos esteve presente lá também, que para mim tinha sido uma frustração no outro mandato, e até no outro que eu tinha sido secretário, que eu lutei para fazer aqueles bueiros e não conseguimos fazer. E agora a gente concluiu obras pequenas, companheiro Luiz Carlos, mas você sabe que é de grande importância, e eu sei que você também batalhou para que dali ter sido feito e não foi. E estamos não reformando, estamos fazendo um tapa-buraco na estrada do que liga entre Caatinga até o D8, não é uma reforma, é trabalhando, a equipe está trabalhando nos trechos mais ruins, acho que o primeiro João Miranda tem acompanhado, tem visto, até porque não é uma época de se reformar estrada, é muito ruim quando chove, mas estamos lutando, o prefeito está tendo todo esforço, é um prefeito que acompanha os serviços, todo dia dorme no solo caxingoense, sabe o ardor da picada da muriçoca de Caxingó, enquanto o outro gestor não sabia o que era isso. E a respeito da assistência social, vereador Renato Filho, tenho certeza que os gastos, você dizendo aí o valor, que tem que ser 2 tanques de combustível por dia. Mas eu tenho certeza que esse carro não vai fazer o trajeto que ele fazia anterior. Tenho certeza absoluta. Estava errado. Eu não discordo de você. Você sempre foi uma pessoa que eu tenho certeza que cobrava lá alguns erros. Isso eu lhe conheço muito bem. Você é um amigo particular e tudo. Eu sei que você cobrava. Quero aqui parabenizar também o senhor prefeito a respeito da iluminação pública de Entre Caatinga, que estava nos escuros, foi feito. A bomba do povoado Entre Caatinga estava mais de um mês sem água. Lá são 2 bombas, 3 com a do rio. Foi botada uma bomba nova. Isso é que eu digo, senhor presidente. Eu acho que o prefeito está tentando acertar, está correndo atrás. De ter algum erro aqui ou ali, não tem, mas eu acho que eles merecem crédito. Muito obrigado. As palavras são essas.
Novamente a palavra. Gostaria só de lembrar o colega Reginaldo. Nós ficamos 1 ano e pouco sem atender lá no Entre Caatinga. Gostaria de entender também que lá é uma localidade de muito difícil acesso. Também de entender que foi 1 ano de pandemia que ainda continua até hoje. Né? Que nós tínhamos 2 médicos das equipes, todos 2 idosos. Um, infelizmente, faleceu, que foi o doutor Xavier, que era da nossa equipe lá da região do Barro, centro. E o outro era o doutor Wilson também, que também pegou o Covid e por muito pouco, graças a Deus, ele teve sucesso na sua recuperação. E lá é uma região que, como fica do outro lado do rio, nós tivemos um problema com o médico, foi para atender uma vez, o doutor Mainá, e disse que não atenderia em colégio. Agora, pelo jeito, a gente vai acabar esse problema, né? Com a construção desse novo posto de saúde, Bela Atitude. E também, fora essas coisas, ainda tem as enchentes. São 3, 4 meses que fica intrafegável. Né? Então, mas o importante é que a gente fica aqui na torcida, não conseguimos realizar no mandato anterior, mas nesse agora tem tudo para dar certo aí. Inclusive, votamos aqui hoje o requerimento seu. E quanto às estradas, muito bom, você está enxergando aí que no inverno fica muito difícil trabalhar em estrada, que é a pura realidade, que é o que a gente sempre falava aqui no mandato anterior, que para trabalhar em estrada no inverno é muito complicado. E já que a gente falou tanto em saúde, eu queria até aproveitar com a secretária Saúde, doutora Jaqueline, nosso posto de saúde na região do Barro lá, o mato está crescido, viu? Era bom procurar dar um jeito de manter lá limpo. A palavra continua facultada.
Bom, presidente, ouvindo aí suas palavras aí, eu achei até bastante interessante. Primeiro que a secretária, o prefeito estão assumindo agora. Tem um mês de administração. E o mato já está grande, já cresceu. Isso é um dos fatos. E não estou aqui concordando que lá fica o mato tomando conta, não. Mas tem um mês. Discordo do Renato, questão de médico, que não está bem correto da maneira como está sendo distribuído, e está com um mês. Mas será, companheiro Renato e companheiro Pedro, que as suas explicações vão me convencer, ou convencer a população de Caxingó, que um ano e seis meses sem atendimento na localidade tem alguma coisa que justifique? Mas tem justificativa para um mês de administração. E olhe que eu já estou nessa casa aqui há algum tempo, escuto muito esses bababá, sempre fui opositor, e eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não. Estou aqui para defender o nosso prefeito na medida do possível, aonde eu achar que está certo. Agora, compactuar com a administração que passa um ano e seis meses sem atender na localidade, porque tem pandemia, porque tem enchente, passar dois, três, quatro anos sem ajeitar uma estrada, porque quando eu reclamava aqui da minha região, não, agora está chovendo, não pode fazer. Quando terminar o inverno, não dava certo. E agora, mesmo chovendo, nós conseguimos recuperar duas ladeiras lá, que tem a ladeira da Gangorra, ficou muito bom, a ladeira do Candeio, e chovendo, estava chovendo no pé daquelas chuvas, no período daquelas chuvas. E já conversei com o prefeito, vamos fazer aquelas bueiras ali do Marajá e aquela estrada até lá na Gangorra. Então são essas coisas que eu não consigo entender. Um ano e seis meses não dá para atender uma localidade com médicos. E dá para resolver tudo em 30 dias. Aí, prefeito, sinceramente, fica difícil a gente entender essas coisas, companheiro Pedro. Lhe admiro muito. Sou um admirador do Renato em alguns pontos. Ele exagera demais de algumas coisas. Em outros, eu até concordo com ele. Mas, realmente, quando tiver com seis meses em diante, aí eu vou concordar com o companheiro Renato quando ele bater numa coisa que eu achar que é conveniente. Mas, sinceramente, eu não queria nem nessa sessão ter ouvido essas explicações do presidente em dizer que um ano e seis meses, dois anos, não atendeu no Caatinga, porque teve a pandemia, teve as enchentes. Não passou um ano e seis meses o rio cheio sem dar passagem. Então, companheiros, pessoas que estão nos assistindo aqui, é difícil a gente defender uma coisa que não tem sentido, que não tem procedência, que não tem nenhum rumo da história. Então, essas são as minhas palavras, muito obrigado, e vamos em frente. Né?
Colega João Lima, o que eu falei aqui, eu não inventei nada, não. Nem todo profissional quer atravessar um rio desse daí, numa enchente, não. A doutora está chegando agora. Ela vai ter esses problemas também.
Mas só uma perguntinha. Um ano e seis meses o rio estava cheio? Essa é a pergunta que eu fiz.
Você não viu os outros problemas, não, que eu falei aqui? A palavra continua facultada.
Bom dia mais uma vez. Senhor João Lima, vereador João Lima, o senhor falou com relação a uma despesa que, da gestão passada, né? Com relação ao Criança Feliz. Criança Feliz, eu não sei se o senhor está sabendo, mas o Criança Feliz não caiu recurso em dezembro, e nem em janeiro, e provavelmente agora em fevereiro não vai cair. E eu acho que o senhor também deve saber, mas com certeza a secretária de assistência deve saber, que o Criança Feliz não pode ser pago com outros fundos, tem que ser pago com o dinheiro do governo federal, com o Fundo da Assistência Social. Então, a gestão não pagou, que não caiu nem em dezembro e nem em janeiro, e provavelmente agora em fevereiro não vai cair. Com relação aos conselheiros, ficou agendado para o dia 4 de janeiro o pagamento dos conselheiros. Eu acredito, se a secretária de administração não está sabendo, eu acredito que a secretária de finanças deve estar sabendo que ficou agendado o pagamento para o dia 4 de janeiro. Eu acredito que deve ter ficado. Eu tive a secretária de finanças, deve saber, Silmária. Não ficou agendado, não é isso? Ah, não ficou, foi dinheiro, mas ficou agendado. Ah, não ficou agendado. Ok, eu vou... Então o Gustavo não falou a verdade. Se você está dizendo que não ficou, não falou a verdade. Beleza, então. Prefeito, eu quero falar aqui, prefeito, de algumas coisas que estão acontecendo no nosso município, que eu acredito, prefeito, que... Eu não sei nem se é da sua própria, do seu próprio conhecimento. De alguns funcionários que estão sofrendo perseguição no seu governo, que é desumano. Eu vou dar aqui exemplo, prefeito, do ex-secretário de assistência social, André. É agente administrativo, está tendo que se deslocar de Caxingó para Cajazeira, enquanto, prefeito, tem uma pessoa de Cajazeira fazendo uma função que poderia ser de um agente administrativo, poderia ser o André, ou poderia ser o nosso amigo Carlos Henrique, mas que, infelizmente, o Carlos Henrique está tendo que ir, se eu não me engano, para Barro, e o André para Cajazeira. Para Cajazeiras. Então, prefeito, eu achei com tanta vontade, e é natural, que um candidato a prefeito, ou vereador, que eu também estava com sede de ser vereador, chegar como você chegou a ser prefeito, e está acontecendo isso no seu governo. Um governo que batia tanto na gestão passada em falar que tá sendo perseguido A, B ou C. Pelo contrário, o que a gente fazia aqui, eu como ex-secretário de administração, o que a gente fazia era cobrar algumas coisas do próprio setor daquele funcionário. Mas alguns funcionários achavam que era perseguição política. E não era. Prefeito, tem também o Jean, o radialista Jean, que também está tendo que ir daqui de Caxingó para Carreiras. É um castigo pesado, viu, prefeito? É um castigo pesado. Eu não sei se é do seu conhecimento, mas você é o gestor, você deve saber. Você deve saber. Eu queria, prefeito, a população. Queria que você visse, olhasse e saísse com os bons olhos essa perseguição que está acontecendo no município do Caxingó com relação a esses profissionais. É um negócio inaceitável. O André, voltando ao assunto aqui do André, está tendo que ir para Cajazeira. O Jean está tendo que ir para Carreiras. Todos nós sabemos que tem uma lei que dá direito a todos os profissionais que se deslocam para outras comunidades de uma ajuda de custo para aquele funcionário. Mas, segundo alguns funcionários já me falaram, que parece que não vai ser pago. Parece que a secretária de administração falou em algum local que não vai ser pago, não é isso, secretária? Ok. Então, você admite que esses funcionários que estão se deslocando pode ter essa ajuda de custo?
Eu
Giovanni, por favor, ser bem taxativo. Se você quiser, a secretária quiser se explicar depois, ela pode vir aqui na Câmara e... Certo? Você...
Ok, pois... Ok, secretária. Espero que você, prefeito, veja com bons olhos essas... o que está acontecendo no nosso município. E não só o vereador Giovanni que está falando, é os próprios servidores que estão falando. Ok? É isso. Muito obrigado.
A palavra continua facultada. Bom dia mais uma vez. Eu sou o vereador Renatinho e sou filho de uma servidora pública que passou 4 anos sofrendo perseguição política por parte do ex-prefeito, Dr. Washington. Viu? Ela passou 4 anos vindo trabalhar em Caxingó, Centro e, por último, em Barro, no Centro de Saúde de lá, Barro. Saindo todo dia, 6 horas da manhã, no período de inverno, que ela ia por cima, pegando chuva na volta. Toda vez, no período do verão, ela atravessava o rio, tinha que bater o ponto aqui, ir para o Barro, ir para o Centro. E no inverno, ela ia por cima de moto, às vezes dava o prego na moto. E o trabalho dela, às vezes, era lá no Centro, ali da Gangorra. Ela tinha que vir até o Caxingó de moto, aí voltava no carro da saúde, ia para o Centro, atendia, voltava para Caxingó e depois voltava para as Cajazeiras, às vezes 3 horas, 4 horas da tarde, pegando chuva, dando prego em moto, que isso acontece. E se você está falando da parte de perseguição, você... E ela nunca teve um ajuda de custo, que você está falando aí sobre a relação dos outros funcionários que estão sofrendo a questão de perseguição por lado do Magno. Viu? E eu só quero dizer que ela nunca teve essa ajuda de custo e sofreu muito. Tão tal que quando teve aquela, como é que se diz? Quando disse que o Osh tinha sido eleito, ela dizendo que ia pedir férias sem remuneração porque ela não aguentava mais de perseguição por parte do seu ex-prefeito. Viu? Só quero lhe dizer isso, que ela sofreu demais. Agora, graças a Deus, que ela está trabalhando onde ela deveria trabalhar. Onde ela devia trabalhar, entendeu? Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia novamente, nossos amigos presentes. Minhas palavras serão poucas, também não será críticas a ninguém. Como foi até mencionado, só é 1 mês e poucos dias, né, de gestão. Acredito que muita coisa ainda vai ser colocada em seus devidos lugares. Mas a gente, como representante do povo, a gente tem que trazer algumas situações que chegam até a gente. Eu acho que eles não ficariam satisfeitos com nós, vereadores, se a gente não relatasse alguns problemas. Existem os problemas que a gente vai direto aos secretários, ao prefeito. Eu já fui no gabinete do prefeito nessa gestão e irei novamente, quantas vezes for preciso, para solucionar o problema do povo, aqueles que nos colocaram aqui. Também não serei baixo de fazer críticas aonde não existe, mas também não serei omisso aonde existir os problemas. Somos amigos, não somos inimigos, então... Se todos nós aqui, vereadores, prefeitos e secretários, eu acredito que todos querem o bem de Caxingó. Até aproveitando, a secretária de Educação, Dina, minha amiga, trazer uma, eu tenho na sua secretaria, mas essa situação chegou agora há pouco para mim, a questão lá de São Caetano, que algumas mães me procuraram, eu não sei se é verdade. É a questão lá do muito seriado, né? Que só vai funcionar um turno de 1º ao 5º ano. Eu não sei se confirma ou não. Depois eu irei na sua sala para conversar diretamente com você. Que algumas mães não estão satisfeitas com essa situação, né? Por achar que que é muito complicado, né, para ficar do primeiro ao quinto ano, para uma criança de 4, 5 anos, com uma de 14 anos, eu acho que o professor não dá conta, né? Você como professor sabe muito bem como é que é. Mas depois ele na sua sala a gente vai conversar.
Cara, secretário, com licença. Você pode requerer e vir dar as explicações aqui, por favor. A gente não começar a tumultuar a sessão. Continuidade, João.
Mas eu irei na sua sala, porque a gente é amigo e a gente está lutando para melhorar a situação de Caxingó, né? Então, isso é uma situação que me passaram agora há pouco e eu queria saber. A questão aqui da saúde. Algumas pessoas me procuraram a questão do transporte. Também não sei se é verdade. Ainda bem que a secretária está presente. Algumas pessoas nos relataram a questão de estar tendo dificuldade. Um exemplo, um idoso, que muitas das vezes precisa ir até Buriti, Parnaíba, fazer um exame, uma consulta. Muita gente diz que não é obrigação do município, né? Só que existem aquelas situações de pessoas que no dia não tem o dia da passagem ou que já vai pagar um exame. E sabemos que existem as dificuldades no nosso município. Então, eu queria pedir à secretária de saúde que olhasse com bons olhos essa questão também. Outro fato que nos trouxeram, a questão, eu também não sei se é correto, que a plantonista não fica com a chave da farmácia. Ela, a técnica enfermagem, plantonista, pode passar medicamento? Não, sabemos que isso tem que passar pelo médico. Mas existe aquelas situações de algo simples, né, que daria para a técnica resolver, né, que a gente sabe que resolve, são técnicos competentes. Então, nos trouxeram também esse relato. Outra questão que nos pediram também para questionar a secretária, fisioterapeuta, né? Como você já tem alguma posição, como está funcionando. Pronto, muito bom, viu? E é isso. Eu acho que não são críticas, são coisas que a população nos passa e que a gente tem que trazer aqui. Queria parabenizar a administração do prefeito por estar trabalhando em nossa região, recuperando alguns trechos das nossas estradas que estavam um pouco danificadas. Sabemos que a importância. Agradeço como morador e como representante daquele povo. Outro problema sério que a gente tinha, que era um sonho nosso, os bueiros, que fez. Outra conquista para a nossa região. Então, eu fico muito satisfeito. E é o que eu acabei de falar. Eu acho que eu vou tentar fazer aqui uma oposição que eu acho que em Caxingó nunca teve. Séria, sendo amigo de todo mundo, não tenho problema com nenhum. Não irei fazer críticas, até porque eu acho que qualquer um dos novos vereadores pode ir no gabinete do prefeito, pode ir na sala de todos os secretários e levar os problemas. Como também eu já até pedi para o prefeito, irei pedir novamente aqui, né, que eu acho que ele já se propôs a solucionar um problema em Boa Vista, numa água que tem lá, que a gestão do ex-prefeito Washington perfurou o poço, deixou uma parte do material. E eu já fui no gabinete do prefeito, já comentei essa questão para ele e acredito que irá ser solucionado. Então, é isso. Esse vai ser o papel do João Miranda, trazer os problemas para a nova gestão tentar solucionar. Sabemos que nem tudo eles vão conseguir resolver, porque nós, na gestão anterior do Washington, não conseguimos, e também a dele, com certeza, não vai conseguir tudo. Mas eu estou aqui me propondo a fazer um trabalho sério, como sempre fiz. E também não vou chegar aqui chamando ninguém de ladrão, como ouvi muitas vezes nessa bancada aqui. Eu acho uma falta de respeito você chamar um funcionário público. um representante do povo de ladrão, eu acho uma palavra muito pesada. E isso aqui ninguém vai ouvir do João Miranda, não vai. E cobrar e parabenizar quando estiver certo. Eu acho que esse é o nosso papel. Então, muito obrigado. Essa é a nossa primeira sessão do ano. E estamos aqui para trabalhar por vocês, para o povo.
Alguém gostaria de usar a palavra ainda? A sessão está aí.
Não só para finalizar, que em virtude hoje da sessão ser mais demorada, em virtude da primeira, a gente vai tratar do assunto, mas eu quero me reportar aqui, primeiramente, ao vereador e amigo, quase parente, Reginaldo Silva. Vereador, está aqui, eu lhe aguardo sessão de março, na primeira de março. O contrato é o 01/2701, viu? Inclusive, tem até uma errata. Tá? Aí você me diz se ele está sem vigência ou está com vigência. Você dizer que às vezes a gente inventa. O que eu falo está aqui. Aqui tem bem bonitinho. O do Oriano, que é de 15.500 mensal, que sai a 775 por dia, 12 meses. Mas o da internet está dizendo que é por mês. Não é eu que digo, não. Esse daqui são os funcionários da prefeitura que protocolam lá. Não é eu, não. Tá, vem aqui. Se eu estiver falando mentira, na próxima você me traz. Mas esse daqui existe no TCE. Não existe, é no portal da transparência ainda. Tá certo?
Palavra está facultada.
Só para fechar. Só me reportando bem aqui ao prefeito para fechar aqui a coisa, que com certeza vai tratar de assuntos. E eu queria me reportar aqui a questão da secretária de Educação e ao próprio prefeito com relação a essa questão. Dos professores que estão tirando essas 20 horas, professores que já estavam há 9 anos no exercício da profissão. Perseguição não é interessante, não. Concordo plenamente com o Renatinho. Lá que é o lugar da Zeinha, sempre foi a pessoa que se deu com... Sempre discordei, Reginaldo sabe. Nunca concordei com a moto atravessando o rio. E tomara que se ela não continue. E nunca concordei com esse carro correndo para parte. Nunca. Quero ser o mais direito. Mas lei. E lei tem que ser cumprida. Então, gostaria que fosse visto. Fica tão bonito, dia 15 de outubro, o prefeito postar lá, professor, a profissão que forma as outras profissões. Mas não com perseguição. Dá para encaixar. Não é interessante eu tirar 20 uma professora que não votou em você e você trazer um estagiário, trazer um cidadão que é professor em outro município, trazer um outro professor de outro lugar, nós temos aqui. Nós estamos no século XXI, Renatinho está... Nunca concordei. O próprio vereador, seu pai, meu amigo, diversas vezes me procurou. E eu tenho... Mas, prefeito é que dá a volta na chave. Está certo? Quero lembrar a secretária e ao prefeito também que a população e as mães estão aguardando o kit da merenda, que o recurso está com 15 dias na conta. Viu, prefeito? Já está na hora, pelo menos eu acho. Melhor ainda, tá certo? Aguardo e espero que seja pelo menos nessa outra semana. Não, depois essa hora...
Renato, vamos ser bem direto, entendeu? Não vamos...
Não, calma. E dizer, prefeito... que dizer, prefeito, que nós estamos... Lembra, por gentileza? Dizer, prefeito, que nós estamos aqui, e eu falo em nome dos cinco, até porque a gente já começou, que a gente está aguardando seu projeto para pagamento dos precatórios, dos professores, tá? Não vai ter nenhuma dificuldade para pagar. Pode nos enviar o projeto, que os cinco estão garantidos. Não sei os seus quatro, mas os cinco aqui... Já estão garantindo. Obrigado, presidente. Fica para a próxima sessão, então.
2 minutinhos.
Pois, companheiro, colega, bom dia novamente ao povo. Você sabe que eu também não concordo com esse tipo de perseguição. No Entre Caatinga, você é sabedor que na gestão passada houve muito isso também. Dois funcionários atravessaram o rio todo dia para vir dar serviço em Caxingó. E não vai existir. Você pode ter certeza que não vai existir. A funcionária que tem lá é sobrinha do ex-vice-prefeito e ela não vai. Ela vai trabalhar lá no Entacatinga. Ela não vem para cá, não. Você pode ter certeza. Se for um pedido meu e o prefeito concordou também, viu que esse tipo de coisa não é permitido e é feio. Você sabe que eu não concordo com esse tipo de coisa aí. E no Entacatinga já é um passo. Pelo menos lá não vai existir esse tipo de coisa. Então, só essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Um bom dia a todos novamente. Quero aqui agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter me dado essa oportunidade de poder voltar para essa casa, talvez para cumprir alguns propósitos que eu tinha na gestão anterior, que não deu tempo cumprir. Agradeço a todos que me deram esse voto de confiança, que me elegeram de volta para essa casa, casa essa que eu sentia saudade. E sou vereador por paixão, gosto muito. Me sinto feliz em estar aqui representando ao todo o povo em geral. Agradeço o apoio de todas as secretarias municipais que não têm medido esforços para atender a população caxingoense. Ao nosso prefeito, que graças a Deus, tudo que a gente tem conversado, ele tem escutado. E espero que Deus abençoe e que ele faça um bom trabalho para todo o nosso povo caxingoense. E o mais, muito obrigado e um bom dia a todos.
Continua.
Em primeiro lugar, um bom dia de novo. Só ressaltando aqui alguns pontos que é falado, como o Renato aqui citou, como o companheiro João Lima falou, o ex-prefeito meteu a mão. Isso quer dizer o quê? Que ele roubou esse dinheiro, enquanto você sabe que a história não é essa, porque foi aprovada uma lei nessa Câmara Municipal para o gestor deixar de pagar a contribuição da Prefeitura para a Previdência durante os 9 meses da pandemia. E foi o que aconteceu. Esse dinheiro está lá em aberto? Está. Só que ele não foi metido à mão, ele não foi roubado, assim como você diz, diretamente. Não foi desse jeito, foi deixado de passar a parte da prefeitura, a parte dos funcionários foi passada diretamente, todos os meses, todo mundo sabe disso. Foi em lei, foi votado, projeto aqui na Câmara aprovado. Quero falar também a respeito, como o companheiro Renato falou, das professoras, que você olha com bons olhos, porque perseguição não é só você transferir uma pessoa que trabalha num lugar para trabalhar no outro, não. Tirar parte do salário dele, eu acho que é uma perseguição bem maior, porque mexe no bolso. Então, isso não é justo. Quero também, prefeito, que você veja em respeito desses 3% que é cobrado dos funcionários, porque todo mundo sabe que com essa pandemia toda coisa subiu. Quem não subiu foi um salário mínimo, porque antigamente você comprava um milheiro de tijolo por R$500, hoje você comprou 800, 900, e o salário continua, acho que quase nada de aumento. Então, o salário subiu, acho que R$60 é nada, nada para um servidor público, e o prefeito ainda vai tira 3%, eu acho isso injusto. Vejo com bons olhos para você não tirar esse dinheiro do funcionário, deixar do jeito que está. E também, secretária, para a sua parte, quero que você reja com bons olhos a respeito lá da nossa Cajazeira, do nosso município inteiro. Aquela ambulância, aquele carro de lá, na gestão passada, ele rodava quase 24 horas por dia. Eu acho até que era errado. Só que tem uns casos hoje que precisa ser visto. Caso de uma mulher lá, uma grávida de 8 meses, pediu ele para ir em Parnaíba fazer um exame e não deve. Também não sei a quem ela pediu. Só me repassou que pediu o carro e não ganhou. Então, eu acho que, pelo menos nestes pontos, de uma grávida, uma criança, um idoso, eu acharia o correto esse carro fazer, por conta que é um carro da saúde, é um carro do município, é um carro do povo. Eu acho o certo por esse lado ser visto e ser feito. Meu muito obrigado.
Então, como eu falei agora há pouco, vou encerrar a sessão.
Bom dia aos nossos amigos que se encontram aqui na Câmara Municipal nesse dia de hoje. Em rápidas palavras aqui nesses 10 minutos, com relação aos 3%. Isso em 2014, esses 3% foi a reivindicação minha e do companheiro Lauro Amaral, onde nós conseguimos, quando formalizou a previdência própria do município, que passou de 8% para 11%, esses 3% seriam para recompensar a retirada dos 3% que seria acrescentado sobre os 8%. Inclusive, foi votado o requerimento do vereador José dos Remédios na época nessa casa. E eu quero alertar os amigos servidores que estão aqui nessa manhã ou nessa tarde, se já passou de meio-dia, que vai vir, sim, esses 3% para essa casa, para ser votado. Vai vir. Exatamente. Mas, mais em breve, o servidor será descontado 14%. Então, não caia nessa jogada, servidor. E mais em breve, 14% será descontado do salário dos servidores. E os nossos vereadores, os vereadores aqui de Caxingó, eu quero pedir a vocês que quando esses 14% chegarem aqui, que vocês façam a reivindicação de mais 3, porque senão adiantará de nada esses 3% ser aprovado aqui. Com relação à perseguição, não tem, né? Perseguição na atual administração. Está aqui, bem aqui. Licença sem vencimento. Foi cassada. Está aqui a minha licença. E está aqui a portaria que a secretária de administração me mandou cassando a minha licença sem vencimento, que não teria nenhum custo para o município de Caxingó. Está aqui a prova. Segundo, fui transferido para a localidade Carreiras a 28 quilômetros de distância da minha residência. Mas será porque que não tinha vaga para o Beleza aqui no Caxingó? Eu vou provar que tem. Uma zeladora contratada na saúde, lá no centro de saúde. Uma zeladora contratada aqui para assistência social. Um vigia fazendo o papel de zelador lá no Felipe Neres. Um vigia sendo forçado a limpar a praça onde não é a sua função. E duas pessoas, que eu acho que é a secretária de Educação, ela tem conhecimento disso, que eu já tirei fotos, eu já fiz vídeos. Duas pessoas que não têm nenhum vínculo com o município fazendo serviço de limpeza no Felipe Neres. Eu estou mentindo, secretária? Duas pessoas que não têm nenhum vínculo empregatício com o município, apenas ocupando o cargo de outras pessoas que estão em casa só recebendo. Isso eu já fiz a denúncia. Outra. Semana passada, minha moto quebrou, vereadores. Quebrou o motor, espatifou na minha ida para Carreiras. Sabe o que aconteceu? Deixei ela lá no entonado. Passou uma semana. Como é que eu poderia me deslocar? Comuniquei, tenho o áudio pelo WhatsApp, comuniquei à diretora do colégio onde eu trabalho. Sabe o que aconteceu, vereador Renato Filho? Aqui, bem aqui, ó. Você pode olhar bem aí, o desconto. 6 dias de falta descontaram do meu contra-cheque. Está aqui, bem aqui. 6 dias de falta. R$220. Sabe quanto ficou, vereadores, para mim? Pagar gasolina e manutenção da moto, R$321. No carro, gastei R$580. É perseguição ou não é? Outra. Fiz o requerimento. Hoje está fazendo um mês. Está aqui, bem aqui. Você pode ver bem embaixo aí. Hoje está fazendo um mês que eu fiz o requerimento, pedindo a indenização de transporte. Onde é que está, beleza, a indenização de transporte? Estatuto do Servidor, ele foi reestruturado no dia 11/11/2014 por esta casa. E lá no seu artigo 57 do Estatuto do Servidor, prefeito, diz assim, ó: conceder-se-á indenização de transporte ao servidor na seguinte hipótese. Parágrafo 1º. Quando o mesmo realizar despesas com a utilização de meio próprio de transporte para execução dos serviços por força da atribuição própria atestada pela autoridade do município. Parágrafo 2º diz assim, aqui encaixa bem direitinho. Parágrafo 2. Quando lotado na unidade da zona rural, necessite de locomoção da sede do município até sua unidade de lotação, inexista transporte fornecido pela administração municipal. Então, eu fiz esse requerimento, hoje está fazendo um mês. Será que não deu para analisar? E outra, eu não recebi nenhum papel, nenhum comprovante, dizendo, você vai ser transferido para a localidade de Carreiras. Nenhum. Eu não recebi nenhum papel. Então, não existe perseguição? Será que não? Mas eu vou esperar, secretária. E na quinta-feira, eu vou estar fazendo uma visita à prefeitura novamente, porque lá é a casa do povo. Não é o slogan? Agora é a vez do povo? Então, eu vou estar lá. Vou estar lá e vou querer a resposta do meu requerimento. Porque pelo estatuto do servidor são 30 dias. São 30 dias para que a resposta seja dada. Então, alguém achava que eu iria para lá e ia ficar quietinha, sofrer? Não. Eu vou atrás dos meus direitos. Se eu tenho direito, eu vou atrás. Mas você se lembra que você disse um dia que nunca saiu do papel nenhuma lei no Caxingó. Mas eu lhe digo, dessa vez vai sair. Eu agradeço aqui a oportunidade.
Gostaria de agradecer a todos e a sessão está encerrada.